Esse é o Melhor dos Piores, um game show de curiosidades interconectadas produzido pela Vox Mojo. Direção geral e edição, Alexandre Nix. Roteiro, Iago Cury. Produção, Rafael Hermes.
Bem-vindo ao Melhor dos Piores, eu sou Daniel Baier e apresento esse game show que rasga seu chapéu de alumínio, invade seu cérebro com informações duvidosas e te deixa babando entretenimento enquanto instaura a nova ordem mundial na podosfera brasileira. Aqui, cada um dos nossos painelistas defende ter o melhor ou pior exemplo de um tema escolhido pela nossa produção. E hoje o tema... Qual é o tema, Valéria?
O tema é Teorias da Conspiração.
Aê!
Tá na moda esse tema. Abrindo os trabalhos, temos aqui a Valéria Cunha. Valéria é linguista, professora de português, roteirista da nova temporada do Verdades Absurdas, tchim, e praticante de canoagem ao pôr do sol, uma modalidade exótica de esporte náutico que o maior desafio é voltar para casa no escuro. Bem-vinda de volta, Valéria.
Muito obrigada. Praticante de canoagem no pôr do sol e no nascer do sol, inclusive, também. Tô toda canoeira.
Olha
só. Praticamente a Moana de Florianópolis.
É, como diz aquele ditado brasileiro, se a canoa não virar,
olê, olê, olá. Ah, o olê, olê, olá faz parte do ditado, eu não sabia, fiquei feliz de saber agora. A gente aprende muito nesse podcast.
A gente aprende, é conhecimento o tempo todo.
Me diga, Valéria, o que, que você testemunhou de ótimo ou de terrível nessa semana?
Estamos na pandemia, né? Todo mundo morrendo de medo de variantes e de covid. E eu tive que fazer uns exames no laboratório. Mentira. Eu tive que fazer uns exames no laboratório de sangue. E o meu médico, ele solicitou 51 exames, né? E eu não sou uma velha, mas enfim, ele solicitou 51. Graças a Deus, eu tenho um plano. E aí, eu não precisei pagar por eles. O meu chefe da empresa pagou o plano e ele que se vire. Mas o fato triste não é eu ter plano. Esse é um fato maravilhoso. O fato triste foi que eu fui ao laboratório toda cheia de cuidados, com máscara, álcool gel, tentando encostar no mínimo de coisas. E aí eu tava tirando sangue lá, 2 horas tirando sangue. E aí eu vi que tinha uma moça da faxina que tava com uma barriga gigante de grávida. Eu já fiquei, meu Deus, essa mulher aqui, grupo de risco. E aí a enfermeira falou, obrigada, Valéria, pode levantar. Aí eu levantei. No que eu levantei, tudo ficou escuro, tudo ficou preto e eu desmaiei.
Eita.
Quando eu acordei, estava a enfermeira e a moça grávida que me juntaram do chão, me abanando muito com qualquer caderno que elas acharam. Então, tipo, eu caí no chão, eu estava recebendo uma banada na cara com uma pessoa do grupo de risco do meu lado, encostando muito em mim e eu estava assim, meu Deus. Quando eu olhei para o meu braço, eu estava com uma fitinha, daquelas fitinhas de camarote, de festa, e estava escrito, eu juro para vocês, risco de queda. Então esse foi o meu fato da semana. Eu sou uma pessoa com risco de queda. Eu tenho risco de queda. Cuidado frágil.
Você é a nossa bolsa de valores quando luta. Caramba, você sabia que você tinha esse risco de queda ou isso foi
Não,
uma novidade?
Foi uma novidade. Às vezes eu ficava um pouco tonta, assim, né? Quando eu olhava, mas quando eu não olhava, que foi o caso, né, de eu não olhar. Eu não tinha risco de queda nenhum, mas aí eu descobri.
Bom, vamos ver quem são os outros competidores de hoje. Olha só, diretamente do Rio de Janeiro, Rafael Studart. Studart é humorista, youtuber, professor universitário, mas vive assombrado por uma frustração terrível. A falta que faz o milkshake de leite de camelo no calor da cidade maravilhosa.
Ah, isso.
Bem-vindo, Studart.
Muito obrigado. Eu fico muito feliz porque já tem 3 anos que eu não tomo milkshake de camelo. De camela, né, na verdade. É porque camelo não dá leite. Você não vai me enganar. Mas eu preciso realmente, porque eu tomo todinho todo dia de manhã.
Não, bebê.
Ah, mas todinho é muito bom. Eu tenho foto de quando eu tinha 4 anos tomando todinho. Todo cheio de artrite reumatoide, uma doença degenerativa que me deixou quase na cadeira de roda, mas isso não é importante pro contexto da história. É só o fato de que eu era muito fofo.
Que alegria! Deixou lá em cima o astral do programa.
Que coisa gostosa.
Agora que ele não tem as pernas, ele é humorista.
E que a vida é um ciclo mesmo, né? Mas enfim, é isso. Eu tenho que falar de algo muito impressionante, né, que aconteceu.
Sim,
não é tão impressionante
nós, assim.
quanto,
Qual foi a coisa boa ou péssima? Tirando essa doença e a história do Todinho, qual foi nos últimos dias, mais recente?
Não, então, Todinho, na verdade, é o que deixava a doença mais leve pra mim, porque eu sabia que eu tinha um companheiro de aventuras ali. Era só agitar antes de usar que...
E tinham ali as dicas de profissões, né, pra você ler na caixinha.
Exato, foi por isso que eu quis ser jornalista.
Tipo... Mas, você enfim, e a Daniela Albuquerque, não, juntinhos.
Exatamente, a gente foi parceiro de faculdade. Cara, minha questão é com a minha Alexa, porque ela não me ama mais. Eu preciso dividir isso com vocês.
Meu Deus.
Porque é como todo relacionamento, eu acho, né? No início era ótimo, eu falava, ela respondia, eu pedia pra ela contar piada e as coisas rolavam bem. Mas aí eu não sei dizer o que houve. De um tempo pra cá, eu tô sentindo que ela tá cada vez mais distante.
Esfriou, né?
Esfriou a relação.
É um negócio...
É a crise.
Eu acho que é a crise, eu falo um negócio, ela finge que não me escuta, e é verdade, tipo, eu perguntei outro dia a idade da Renata Vasconcelos, que eu acho essa mulher elegantérrima.
Linda.
Ai, acho essa mulher maravilhosa, ela é inteligentíssima, e eu não sabia, ela tem 47 anos.
Caramba.
Essa mulher parece que tem, tipo, 32.
Tá,
mas
quase
tá lá
meio
com
centenário, 40, já.
Quase 50.
E você sabe que ela tem uma irmã gêmea, né?
Pois é.
Que tem a mesma idade.
É.
Que curioso,
pois,
né?
É.
Primeira curiosidade aí do programa.
Eu fiquei querendo saber a idade dela e a altura. Ela tem 1,67. Mas eu perguntei pra minha Alexa qual é a idade da Renata Vasconcelos. Ela disse, não sei quem é, uma cara de Compostela. Sei lá, um negócio meio doido. Ela falou umas palavras que eu não entendi.
Você acha que ela vai te passar informações de outra sirigaita?
Pode ser isso.
Pode ser. Eu não sei se ela destreinou, porque outro dia eu acordo muito cedo. Só que quando você acorda, você não quer acordar mais ninguém, né? Você quer falar baixinho também pra não acordar no susto. Que o bacana, no início eu falava, Alexa, que horas são? Aí ela falava, são 5h35. Bom dia pra você. Ela faz isso mesmo, eu te juro.
É, eu sei.
Aí, eu quando comecei, já tava com intimidade, já tava me acostumando a fazer isso, aí eu falei, Alexa, que horas são? Não me respondia. Até que eu tive que falar, Alexa, que horas são? Ela falou, são 5h35.
Seca?
Aí, ó, agora ela ouviu a filha. É seca pra caramba. Achei super. Pô, a Alexa tá intragável, cara. Ela... Só que pelo menos a pandemia me fez ter uma visão muito peculiar, porque como eu tô realmente vivendo a quarentena, e com isso eu tô consumindo muito telejornal, que era uma coisa que eu não consumia. Então eu tô. Todos os meus crushes são jornalistas.
A Poliana Brita.
Poliana, ela que eu ia falar agora mesmo.
Olha, gente, eu sou muito hétero, mas assim, para crush de telejornalismo, eu sou muito lésbica, porque não tem
incrível
condições, gente.
E sim, aquele cavalinho do Fantástico, Brita, então? Nossa! O cavalinho do Flamengo? Vixe! Isso aí é o que a quarentena faz com um jovem rapaz,
pois
que
é,
fica vendo Globo News o dia inteiro e... Natuza, hein? Natuza. Mas, por último aqui, mas não menos importante, nós temos aqui com a gente o nosso menino prodígio, Edgar Agostinho.
Olá.
Edgar é ilustrador, quadrinista, professor de arte, comediante stand-up, que tem a agenda mais disputada de Campinas. Olha só que maravilha, essa hora era pra ele estar subindo num palco, né? Não tá aqui gravando com a gente, mas a quarentena não deixa, né? Fazer mais show, mas bem-vindo, Edgar.
Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Primeiramente, tô conhecendo você agora, Dani, posso chamar de Dani?
Muito prazer, pode chamar do que quiser.
Tô muito feliz de estar aqui e eu tô sem o que falar mesmo, na verdade, que eu queria falar de...
Vocês tá emocionado, estão
falando,
né,
de coisa... Até que interessante que aconteceu na semana de vocês, na minha é um pouco triste, né?
O que foi a pior ou melhor coisa
então,
que aconteceu
recentemente?
Então,
eu tô desempregado, você acredita? Eu ainda tô.
Ah, não me diga.
Eu ainda tô.
No Brasil?
Que diferente.
Tô desempregado. E aí apareceu uma oportunidade pra mim, chegou uma mensagem no WhatsApp me oferecendo pra ser garoto propaganda do McDonald's, né? Opa. E é uma coisa assim que eu tô precisando de dinheiro, né? E eu achei que era golpe, eu recusei.
Mentira, Edgar.
E aí, no semana seguinte, né, essa daqui começou a campanha exatamente com outro rapaz fazendo, e podia ser eu.
Meu Deus.
Porra. E eu falei, não, deve ser... Putz. Mandei pra minha mina, ela falou, tá estranho isso aí, porque na de interior é tudo ressabiado com essas coisas, né? Ela falou, não, tá estranho, vão querer te sequestrar. Eu falei, é verdade, né? Estão querendo sequestrar. Não que pudesse tirar muita coisa de uma família de professor, né?
Mas o Burger King tá aí, atenção, é você que... Senhor Burger King, estiver precisando aí de garoto propaganda. Bob's também, por que não? O Melhor dos Piores é um game show dividido em três etapas diferentes, que envolve curiosidades e fatos bizarros. A cada etapa, nossos três participantes vão tentar ganhar de 1 a 3 pontos. Em caso de empate, eu decido quem tem a melhor recomendação aleatória para dar e pronto, acabou. A gente vai ter o vencedor ou a vencedora do dia. E como todos nós podemos estar em um estado de antipatia por algo ou alguém, ou até alguma empresa, nós abrimos aqui agora as candidaturas ao governo desse estado na etapa chamada... Governando Antipatia. Cada painelista deve eleger o candidato ou a candidata que representa aquilo de mais irritante, vexatório, frustrante ou simplesmente entediante que afeta a sua vida. A campanha do candidato ou candidata mais execrável recebe 3 pontos, a segunda mais execrável recebe 2 pontos e a menos execrável recebe só 1 ponto. Beleza? Vamos começar, então, por você, Studart.
Olha, eu acho que hoje eu vou ganhar.
Vamos lá.
Vamos ver.
É um retroativo. Eu quero que seja feita justiça para uma mulher execrável. Mas na época, quando eu tinha 10 anos, eu não sabia dessa palavra. Se eu soubesse, eu ia falar para essa mulher: tu é execrável. Porque a minha vizinha do 901 é detestável. Ela não existe mais aqui nesse prédio, nesse edifício.
Ah,
ainda
tá.
Bem. Não, ainda bem. Mas... ainda bem. É, eu quando era criança, eu já tinha o riso meio... Eu sempre fui de rir fácil. Sempre fui de rir fácil. Eu era o caçula do prédio. Então a galera me zoava muito. Na época, a gente não chamava de bullying, né? Chamava de nada. A gente só chorava mesmo. Mas a galera mais velha sabia que eu tinha um riso frouxo. E quando a gente entrava no elevador, o povo fazia, especialmente o cara mais velho, ele ficava assim meio que segurando o riso, tipo o Eduardo Sterblitz, sabe? Aquele negócio de ficar segurando o riso aqui. E eu não me aguentava. Eu começava a ver o cara fazendo isso. Gustavo, o nome dele. Vou falar o nome mesmo, porque também pode ter morrido já.
É no Rio, né? Nunca se sabe.
Até que teve um dia que a gente estava nesse elevador, e era um elevador todo espelhado. Então dava para você se ver de todos os ângulos possíveis. Entrou essa bruxa do 901 aí, essa mulher entrou. O cara, o Gustavo, começou a brincar de segurar o riso. Eu não me aguentei. Eu comecei a rir, Ela olhou para mim, mas veja bem, ela tinha tipo o dobro da minha altura, então ela olhou de cima para baixo, virou e falou: tu tá rindo de quê? Tu é retardado, por acaso?
Credo.
Eu tinha 10 anos de idade, gente.
Caramba, pesadíssimo.
Eu tinha 10 anos de idade.
Absurdo.
Aí ela se foi embora e eu fiquei com aquele climão, os moleques rindo da minha cara depois. Achei de uma grosseria. Achei antipático. Por isso que eu tô trazendo ela aqui pra esse quadro.
A minha vizinha do 901.
Ah, justo.
É ela.
Achei muito justo. Achei muito, muito justo. Agora, Edgar, você, quem você coloca aqui nessa eleição para governar a sua antipatia?
Eu vou fazer um merchan aqui hoje, né? Que se você, né, é uma pessoa que tá aí, enfim, reclamando do home office, né? Que você não tem tempo. Você não tem tempo com a sua família, você não tem para mais nada, porque trabalhar na internet tira todo o seu tempo, contrate os serviços da Desktop Internet, porque aí você não vai ter internet e você pode ficar com a sua família. Eu tô nem aí se eu vou ganhar ou não essa... Hoje eu fiquei a tarde inteira atrás desses caras aqui, eu não sei, de sexta-feira não trabalha internet, acho que é adventista a internet. E eu fiquei, olha, eu fiquei umas, juro, 3 horas com o celular na bochecha aqui, sabe quando você tira o celular, tá até oleoso de tanto que você ficou com ele na bochecha, e não resolvia a droga do serviço. Aí no que eu consegui consigo resolver. Começa um temporal gigante aqui em Nova Odessa. E eu tive que desligar tudo. E graças a Deus, amém, Deus é mais. 8 horas parou. E tô gravando com vocês. Eu nem sei o que que eu tô xingando. Eu tô xingando dia de hoje. O meu governo antipatia é hoje, dia 19 de março. Não sei quando vai pôr isso, mas hoje que aconteceu toda essa desgraça. Obrigado pelo ombro amigo.
Muito bom. Eu fui pesquisar, porque eu fiquei curioso. Mas você viu a logo dessa desktop internet? Parece de supermercado.
Sim, até as cores são meio de supermercado. Assim, não fizeram... pesquisa de mercado nenhum quem desenhou. Acho que o meu sobrinho faz mais barato, sabe? Meu sobrinho faz mais barato e ficou nisso. Acho que é isso que deu o logo desktop.
É, muito bom. E você, Valéria, nos diga qual é o seu candidato nessa semana no Governando Antipatia?
Idosos utilizando tecnologia atual. Não tecnologia em geral, mas a situação é a seguinte... Pessoas como a minha mãe, por exemplo, terem saído do Nokia de cobrinha direto pro iPhone com 64 GB de memória. E aí tem muito espaço para botar GIF de bom dia, muito espaço para botar vídeo com oração. Então, eu acho... O que me dá raiva, ultimamente, que eu quero trazer aqui pro meu governo de antipatia, é essa falta de habilidade que as pessoas de uma certa idade, que os idosos, que a geração da minha mãe, têm... Com redes sociais, com internet, com essa interação no mundo da internet. Porque nós aqui, e acredito que a grande maioria da faixa etária que esteja nos ouvindo, né, a gente tinha uma internet de escada, que fazia a gente ter paciência. O Edgar precisa ter paciência, né? Até hoje, né? Mas depois que inventaram chamar atenção no Messenger, eu acho que começou a desandar. Nossa. Era o mesmo momento, percebam, a retrospectiva, em que era moda os e-mails de corrente. E os e-mails de corrente, quem é que mandava? Sua tia, sua mãe. O que aconteceu? Elas saíram dos e-mails e pegaram direto um iPhone na mão, cheio de memória, cheio com a internet rápida. O que elas tinham para fazer? Vamos passar todas aquelas correntes que era de FW encaminhado, FW de novo, FWD. Elas passaram pro Zap e aí virou essa palhaçada de hoje em dia que faz coisas que a gente duvida. Então eu quero defender o meu ódio, a falta... Não, o meu ódio não é as pessoas terem acesso. O meu ódio é as pessoas terem tido acesso sem terem sido preparadas devidamente para esse acesso. E aí faz delas... exatamente, elas não têm controle.
Você quer uma escola de letramento tecnológico.
Exatamente. Eu acho que eles pularam do Nokia pro iPhone, Nokia de cobrinha. Eles tinham que ter pegado um BlackBerry para ir aos pouquinhos, entende?
Se vocês já não viram, talvez seja bacana vocês pesquisarem aí o Obafone, um maravilhoso telefone
de
gente mais velha. É um telefone que cada tecla tem o tamanho de um desse post-it aqui.
um negócio gigante. Bom, muito bem, então. Eu vou dar aqui os 3 pontos pro Studart.
Obrigado.
Que eu achei realmente que foi uma grande sacanagem com uma criança de 10 anos ser chamada de retardado no elevador na frente do coleguinha.
Uma criança, sim, com artrite reumatoide.
Tava em recuperação.
Com seu todinho na mão. Tava com todinho, só faltou estar com todinho na mão.
Agora eu tava. Daqui pra frente, sempre eu vou contar essa história, eu vou estar com o todinho na mão.
2 pontos vou dar pro Edgar, porque eu sei como é estar no interior e depender de uma empresa que não quer funcionar. E eu vou dar um pontinho pra Valéria, que eu também concordo, realmente, que acho que os pais, principalmente os idosos, eles precisavam ter uma... ali, não custava nada ter um cursinho, né? Uma corrente que passasse ensinando bons modos no WhatsApp. Inclusive, hoje o WhatsApp caiu e foi um silêncio, um sossego maravilhoso. E agora, ó, na etapa que batiza esse belíssimo programa, os painelistas receberam um tema de pesquisa na semana anterior e agora precisam defender suas descobertas como as mais surpreendentes aqui da mesa. Eles puderam escolher se aprofundar no melhor ou no pior exemplo relacionado ao tema, mas sou eu quem vai determinar quem construiu os melhores argumentos. O vencedor da rodada vai receber 3 pontos, o segundo lugar 2 pontos e o terceiro lugar apenas 1 ponto. Então, qual é o tema de hoje, Edgar?
O tema de hoje é teorias da conspiração. E eu fiquei realmente muito feliz, Dani, quando falaram que esse é o tema, que é um tema que sempre me agradou muito. Quando eu era adolescente, a gente tinha uma rodinha, né? Que eu tava no ensino médio, tinha uma rodinha, que era a rodinha da conspiração, No intervalo, a gente sentava em roda e debatia teorias da conspiração. E era quase todo dia, né? Porque ninguém ali namorava. E vendo hoje de longe, eu entendo o porquê. Mas era um assunto que eu gosto muito.
Era a pequena maçonaria de Nova Odessa.
O terror do interior.
Vamos começar então com a Valéria. Valéria, o que você trouxe pra gente hoje?
Vocês sabiam que se nós cavarmos o suficiente, nós vamos encontrar um sol?
Um sol?
Outro? Precisa, não
Isso
precisa.
Isso porque a Terra é oca.
Ai, meu Deus.
Dentro da Terra há um sol e há um universo. Dentro da Terra vive toda uma civilização de seres avançados.
Caramba.
É o que diz a teoria da Terra oca, né? Ela foi criada no século XVII.
Tô me sentindo no WhatsApp do meu tio.
A terra é plana, já tá muito batida. Eu quis trazer a Terra oca, tá? Então, aqui, esse podcast é diferenciado, esse programa. Essa teoria ela foi criada no século XVII pelo Edmund Halley. Sim, o Halley, do cometa Halley.
Foi o Halley?
O Halley!
O Halley do cometa?
O Halley.
Cometa Halley. O Halley não o cometa, a pessoa. O Edmund.
Não, porque se tivesse sido criado pelo cometa Halley, aí eu acreditaria. Mas, pô, pelo cientista, eu acho estranho.
Ele sugeriu que a Terra fosse oca por causa da mudança, a descoberta, né, da mudança de magnetismo entre os pontos da Terra. Se a teoria dele fosse comprovada, né, a gente realmente podia fazer uma viagem para o centro da Terra. Isso não ia ser só literatura. Um acadêmico alemão chamado Athanasius Kirsch, ele publicou um livro em 1664. E nesse livro ele reivindicava que a Terra ela tem um fogo central, o que acaba que é um pouco de verdade, vamos colocar assim, né? E aí esse fogo central ele seria um sol. E junto com esse sol teriam vários lagos enormes e câmaras magmáticas. E aí, no Polo Norte, teria um vórtex, que eu pesquisei o que seria um vórtex, porque eu não sou da física. Que seria um buraco que sugaria água para o meio da Terra, e aí ela seria aquecida no sol.
A famosa privada.
Ela chuparia a água do Polo Norte pro fogo da Terra, pro fogo do meio da Terra. Essa água seria esquentada, e aí ela ia ser inspirada pelo Polo Sul. Então, haveria toda uma... um funcionamento, isso tudo por causa das evidências das diferentes, do magnetismo diferente, né, nos polos da Terra. E no século XVIII, outros cientistas, eles introduziram mudanças, mas na mesma teoria, mas nunca rejeitaram essa teoria completamente.
Não, sabe o que eu acho mais incrível? Porque eu me considero uma pessoa da ciência, embora já tenha feito muita besteira e acreditado em astrologia no passado, mas... Eu acho maravilhoso pra você ver como é que a gente é sempre idiota, né? Quando você olha lá pra frente. Você tava falando aí do lance dos pais, da galera mais velha, tendo que se adaptar às tecnologias. Eu acho que é tipo isso, que você pensa um cientista de hoje, olhando pra trás no Halley, olhando pra trás nesse povo, você olha pra trás... Mas enfim, eu tô me perdendo aqui. O que eu queria falar era o seguinte, que você falou do Halley. Eu realmente tenho uma história com o Halley, porque o Halley passou aqui em 86.
Aquelas que ficam, aquelas burras, né? O Halley Pessoa?
Sim, ele entrou na máquina do tempo. Ele passou aqui, a Cássia Heller, que é adepta da teoria do segundo sol,
ela tava certa.
Sobre...
Veio o Halley, Nando Reis, Cássia Heller, todo mundo junto.
Foi um showzaço, Rock in Rio 86. Foi pra isso, pra evocar toda uma seita com as pessoas no Maracanã dançando pra ver se a Terra abria e chupava tudo. Esse cometa Halley, ele passa de 76 em 76 anos, né? A próxima vez que ele vai passar vai ser em 2061, que por coincidência é o mesmo ano em que o Brasil vai estar terminando a campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, assim, eu acho muito bom, eu estou muito empolgado com essa nova vinda.
Vem Halley.
Aproveita e já destrói logo. Muda a obra, tipo, seja sugado por esse vórtex logo aqui.
Ai, gente. Mas enfim, já foi descoberta, né, a causa das perturbações na esfera eletromagnética da Terra. Mas ainda assim, o Halley Pessoa conquistou adeptos ao longo da história. E atualmente não se acredita tão menos assim nas versões dele da Terra Oca, tá? Um dos discípulos... dessa teoria, não de hoje em dia, mas já do século XIX, o John Simms, ele abraçou tão ardentemente essa causa que a provável porta para o universo interno, né, para o centro da Terra, ela foi batizada com o nome dele. E o nome dessa porta é Buraco de Simms. Então todos entrariam pelo Buraco de Simms para aproveitar bastante todo o segundo sol que veio realinhar a órbita dos planetas. Então, gente, mas essa teoria, eu acho que não vai... Eu não quero perder pontos por ela, porque ela foi uma teoria científica, na época, era considerada plausível, né? Então, eu achei melhor eu trazer a minha defesa firme, que é de David Icke, que é uma pessoa contemporânea nossa, que é um ex-apresentador de programas de esporte da BBC. Ele virou escritor mais recentemente, né? Não tão recentemente assim, mas depois de ter abandonado a sua carreira de Galvão Bueno da Inglaterra. E ele criou a hipótese reptoide. Ela prega que humanoides reptilianos vivem entre nós com a intenção de escravizar a humanidade. O comediante Bob Hope, os membros da família real britânica, Hillary Clinton, Tony Blair, George Bush, Bill Clinton, todos eles são da raça Anunnaki, que veio para a Terra atrás do ouro monoatômico. Os Rockefellers, todas as famílias poderosas que controlam setores econômico e político do mundo, todo mundo é da mesma linhagem sanguínea. E elas são snobs, todas essas pessoas ricas, porque esse jeito de ser seria a melhor forma de preservar sua estrutura genética, que é uma combinação do DNA de humanos e répteis, que permite que eles troquem de forma entre ser réptil e ser humano, desde que eles consumam sangue humano.
Nossa!
Caramba, é vampiro então também?
É uma mistura de Skrull com um vampiro, é. Pois é.
Você falou das pessoas poderosas, né? Que eu não vejo muito sentido, né? Por exemplo, os Rockefeller, né? Que você falou dos Rockefeller, são sempre os bambambam. Só que, na verdade, a história dos Rockefeller não começa, né, na grandiosidade, né? Acho que é John o nome dele, John Rockefeller, né? Que foi o primeiro bilionário do mundo. O pai dele, ele ganhava dinheiro vendendo um negócio que ele falava que era remédio pra curar os outros, e na verdade era tipo, servia pra nada, sabe?
Olha
era
só.
Era tipo um predecessor da cloroquina, sabe? E esse era o jeito que... Ele tinha uma mania que todo mundo que ele via, ele dava uma moedinha, assim, sabe? Todo mundo. Independente se era pobre, rico, milionário, ele dava sempre uma moedinha, assim, sabe? Sempre era o toque dele. Ele dava com um monte de moedinha no bolso.
Caraca.
E ficava dando moedinha.
Devia ser insuportável.
Insuportável.
Pro pedágio, não, né? Ele dava moedinha pra um monte de gente. E a família Rockefeller, ela só é rica até hoje porque a família tem meio que uma poupança em que ninguém pode nem encostar nesse dinheiro, sabe? E ninguém bebe. Então, tipo assim, pra que ser rico?
O que você trouxe pra gente hoje aqui, o seu tema, Edgar?
Ah, o Iago, né, o nosso roteirista, quando ele foi passar o tema, ele falou pra, enfim, pesquisar uma coisa mais leve, né, mais contraída, alegre, né, então eu vou falar de nazismo. Não, brincadeira, que por mais que tem várias teorias da conspiração do nazismo, né, que Hitler não morreu, ele veio morar na Argentina, né, enfim, tem um monte de conspiração de pessoas que não morreram e vieram viver aqui, eu vou falar de outra pessoa que não morreu, né, pode estar viva entre a gente, que é o rei do pop, Michael Jackson, o nosso querido, querido Michael Jackson. Michael Jackson não morreu. Primeiramente, quero deixar claro que algumas coisas que eu falar pode ser mentira, tá? Porque uma das fontes dessa pesquisa foi ofuxico.com. Então, não acreditem tanto assim no que eu tô falando.
Disse, ouviu-se dizer...
Exatamente. E são várias teorias, né? Vou contar aqui várias, porque todas são muito interessantes. E a primeira teoria é que ele falsificou a própria morte. Porque no negócio de óbito lá, tava escrito Michael Joseph Jackson. E falavam que o nome dele, na verdade, era Michael Joe Jackson. Sendo que Joe, na verdade, é apelido pra Joseph, né? Então...
O nome dele era Michael Zé.
Michael Zé.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
E também tem uma brecha que... Isso eu li isso há muitos anos atrás. Eu tentei pesquisar pra ver, que eu lembro de ter visto num livro, lembrança afetiva minha, que na Califórnia tem uma lei que permite que a pessoa morra de mentira. Então você pode falsificar a sua própria morte. Inclusive, na própria Califórnia tem outras leis também. Tem uma lei que é proibido andar de bicicleta dentro de piscina. É crime.
Faz sentido.
E também é crime em lavar rápido usar cueca usada pra secar carro. Né? Que isso eu não sei como ainda não é crime no resto do mundo. Né? que é outra...
Quer dizer que nova pode.
Exato. E um dos motivos, falando dele ter falsificado a morte dele, é porque ele devia mais de $500 milhões, né, em dívida, que foi muito lucrativo, né? Que depois que ele morreu, ele o nome Michael Jackson lucrou mais de $3 bilhões, né? Com musiquinha aqui,
nossa,
filminho
sim.
ali. E, enfim, os argumentos é muito, tem gente que fala, né, que vê ele andando por aí ainda, né, e não que se, e o rosto do Michael Jackson não é um rosto fácil, né, de você achar um parecido, né.
É por... é... Não, mas é porque não é todo mundo que anda de moonwalk, né, é o
verdade, né. E tem um cara que chama Dirceu, que ele fala que ele troca e-mail até hoje com ele, é um brasileiro que troca e-mail com ele até hoje, falam que ele foi no casamento de um dos parentes dele lá também, né, e do enterro, né, enterro ser falso, que, ó, a ambulância que ele usou no dia tinha insulfilme, o caixão que ele foi enterrado tava fechado, né, ou seja, podia estar vazio, né, sumiram as gravações de...
com pedras, né,
foi com pedra, é igual do Covid, segundo o Bolsonaro.
Exatamente.
A câmera de segurança sumiu, não tem gravação daquele dia específico da casa do Michael Jackson, e a família no enterro tava muito suave, sabe? Tipo assim, a galera tava até ok, sabe? Pra perda de uma pessoa, né? A gente não sabe, na verdade, se é porque o Michael Jackson tava vivo, que eles estavam suave, ou porque o pai deles não tava lá pra encher eles de porrada, né? Então, o corpo também, ele ficou um mês parado, ele foi, tipo, morreu em agosto, ou em final de julho, acho, e foi enterrado só em setembro, sabe? Ficou, tipo, o mês de agosto, que é o maior ainda, o corpo parado... A lápide do Michael Jackson não tá escrito nada, é uma lápide em branco. E o cabeleireiro do cantor, assim que ele morreu, falou que não tava morto.
Falou é que o Jassa. Tava...
Revelação. Mas aí, pô, se o cabeleireiro falou que ele não tava morto, realmente...
É Dirceu, é cabeleireiro, são fatos que a gente não pode refutar.
Enfim, tem várias outras. Tem umas teorias meio besta, tipo, que o Bruno Mars é o filho perdido do Michael Jackson.
Nossa,
né?
Essa eu não conhecia.
Você não conhecia? O Bruno Mars e o Rodrigo Teaser.
Parece mesmo, Tem um jeitinho e tal.
Chapeuzinho.
Só pra, enfim, só pra falar um monte de teoria, mas a que eu mais gosto, a que eu acho que é a mais, assim, é o maior plot twist da humanidade, se for verdade essa teoria, é um áudio que saiu do Anonymous, né? Ano passado saiu isso, eu lembro muito bem, porque isso me chocou de um jeito muito grande, que é um áudio do Michael Jackson, no dia que ele morreu, falando, não mexam nas minhas crianças, me matem, mas não toquem nelas. Enfim, resumindo, era uma epopeia dizendo a verdade por trás dos atos do Michael Jackson. As crianças nunca foram namoradas do Michael Jackson. São crianças que ele salvava do tráfico de pedofilia e guardava na casa deles. E aí, Hollywood, para não perder o tráfico infantil, que é muito forte, né? Tem várias teorias sobre tráfico infantil em Hollywood, eles começaram a vender uma imagem de pedofilia, né? Que o Michael Jackson era um pedófilo, para ele largar a mão de salvar essas crianças, mas ele preferiu ter reputação suja e salvar as crianças que ele tanto amava.
Quem não prefere, né, ser chamado de pedófilo?
Isso é a história da verdade, isso não é a teoria da conspiração, né, isso é sério.
Enfim, eu gosto muito do Michael Jackson, não queria deixar de gostar. Então, vamos falar que é verdade.
Vamos agora então pro Rafael Studart, o que você trouxe pra defender hoje aqui, no Melhor dos Piores?
Cara, no Oriente... Eu acho que é onde a gente tem as conspirações mais bizarras que eu já ouvi falar. Eu resolvi fazer tipo um compilado de algumas teorias. Um negócio que eu fiquei... Quando a Valéria tava falando do Vortex e do buraco do Sims e tal, eu só consegui pensar no Saddam Hussein, porque muita gente não sabe, mas ele tinha, quando era vivo, ele tinha um Stargate. Ele tinha um Stargate. Pra quem não sabe... Um Stargate é um dispositivo que permite viajar pelo subespaço, porque ele cria um buraco de minhoca totalmente estável e tal, bacanão aí, entre os portais que normalmente estão localizados em diferentes sistemas planetários. Aí você pode perguntar, mas por que ele tinha isso e tal? Seguinte... É porque eu via muito Shoptime, então minha inspiração é o Ciro Botini.
Botini!
É o Ciro Botini. Eu preciso sempre criar uma pergunta retórica com a voz do Botini. É o seguinte, o Saddam Hussein precisava de um Stargate porque ele queria soltar os demônios alienígenas na guerra contra o Irã. Ele era muito mais Marvel antes da Marvel existir no cinema. Ele já soltava, abria um portal, soltava os demônios do intergaláctico, entendeu? Os dinossauros, por exemplo,
nunca foram extintos. Eles, na verdade, fugiram para o espaço, receberam as diretrizes dos alienígenas para se disfarçar de humano e tomar conta da mídia como forma de disseminar mentira sobre o aquecimento global. Isso tudo é uma doideira.
Caramba, isso ainda, ainda é o Saddam Hussein? Tá falando da mesma linha de raciocínio que eu me perdi no meio.
Ele ficou preso entre as portas. É.
Nesse Stargate, nesse portal, ele também, teoricamente, está conectado. É porque faltou fazer a conexão aqui. Teoricamente, ele está conectado com os dinossauros que não foram extintos, entendeu? Existe uma teoria também que conversa com essa, que diz que os dinossauros simplesmente fugiram para o espaço e lá eles receberam umas dicas, assim, umas direções dos alienígenas para eles se disfarçarem de humano, tomar conta da mídia, para poder disseminar umas fake news sobre o aquecimento global. Então eu botei duas em uma aqui.
Não, não, eu adoro até onde vai. Né? Você deixa o ser humano e fala, vai.
Não há
ele
limites.
Vai.
Não há limites.
Eu tenho uma história do Saddam, isso aí já é verdade, não é nem conspiração. Que ele, quando ele fez 60 anos, isso foi em 97, se não me engano, ele teve uma brilhante ideia de escrever o Alcorão com o próprio sangue.
Caraca.
Essa foi a ideia. Não foi ele que escreveu, né? Foram alguns escribas, não sei se chama escriba ainda, ou do século XX chamava escriba, mas demorou 3 anos pra ficar pronto, e ele gastou 27 litros de leite. 27 litros de sangue. Foi fazer um todão pro Studer. 27 litros de sangue, 27 litros de sangue. Pra quem não sabe o que é 27 litros de sangue, é um galão d'água, duas cocas de 3 litros e 5 caçulinhas. 27 litros de sangue. Mano, se isso entra no SUS, ele tá fazendo festa até hoje, tá ligado? 27.
Gente,
meu Deus. Eu imagino que ele não doou tudo de uma vez, né? Que nem se o Godzilla menstruasse ia sair tudo isso de sangue, né?
São mais de 5 pessoas. Uma pessoa tem 5 litros de sangue. É mais quase 6 pessoas de sangue aí que o cara gastou. É o tinteiro mergulhando a pessoa.
Mergulha a pessoa.
E esse Alcorão, ele não pode ser exibido, porque os religiosos, os clérigos do islamismo, eles falam, não sei como chamam os clérigos do islamismo, mas eles falam que é meio que uma coisa meio criminosa, né, você fazer esse tipo de coisa, e também porque não pode glorificar, né, o açougueiro de Bagdá.
A idiotice. Né?
A idiotice também. É. Então, tipo, onde tá guardado esse Alcorão, ele tá meio que com 3 portas, assim, com as 3 com cadeado, e aí uma chave tá com o dono do... com o comissário da polícia, outro tá com um sheik, e outro tá com uma pessoa, um destinatário que ninguém sabe. É tipo uma premissa
Michael
de RPG,
Jackson.
Você poder...
Michael, tirou da minha... Da...
Cara,
olha,
e não
Michael
tinha a menor
Jackson.
Necessidade disso, né? Que é três chaves pra que queima esse negócio, não precisa, mas enfim. Vou pra Austrália, que tá aqui no... Também tá no Oriente, né? De certa forma. E é Oceania, acho que a Oceania é um lugar muito negligenciado pelas pessoas, são ilhas, né? Várias ilhas, e não é negligenciado a troco de nada. É porque a Austrália não existe.
O quê?
Né? A Austrália não existe. Afinal de contas, o que é um canguru? O que é um canguru? Um bicho que já vem com a bolsa.
Já vem com pochete.
É o cachorro da Gucci.
Exatamente. Esse negócio não existe. Aquilo lá é um grande estúdio cinematográfico. Que usam para filmar todos os grandes blockbusters. Aquilo lá foi criado para evitar que as pessoas filmem em Nova York, Chicago, Denver, para não atrapalhar o trânsito das cidades, aquelas coisas todas.
Eu vou falar para você, Studert, que a Austrália existe.
Existe?
Porque em 2015 choveu aranha na Austrália. Toma essa.
Não existe, então. Harry Potter.
Isso é coisa de cinema.
Cara, é um fenômeno que se chama balonagem. E aconteceu em Goulburn, 200 quilômetros de Sydney. Balonagem. É, apesar de parecer um negócio de filme de terror balão. E tal, de coisa de balão.
Uma revolta brasileira, tipo cabanagem.
É, umas coisas assim, né?
Na aula de história. Não, não.
Guerra dos Canudos, a balonagem, tudo isso aí.
Exatamente.
Mas não, isso daí é um recurso de migração em massa. Sabia disso? A estratégia é produzir teias e deixar o vento carregar o peso das aranhas para um habitat novo.
Balonagem também parece o nome de um procedimento estético de cabelo, sabe? Tipo, fazer uma balonagem no salão hoje, sabe? Tipo, parece também. É porque eu acho que não é muito o vocabulário de vocês.
É, ou você vai, sei lá, levar o carro na oficina para regular a balonagem.
É.
Então, eu vim trazer aqui, regular a balonagem aqui. Ah. Bom, muito bem. Chegamos então aqui nesse ponto crucial. Enquanto eu contabilizo o placar final, chegou aquele momento que cada painelista vai compartilhar com você algo muito legal. Cada um tem 30 segundos contados no relógio. Se passar, não tem problema. O nosso editor é rápido no gatilho. Ele vai lá e corta o áudio no meio de uma sílaba, qualquer coisa. Não tem problema. Vamos começar com Valéria. O que você tem aqui no nosso spotzinho, nossa dica legal de 30 segundos dessa semana? Enquanto isso, eu vou contar aqui os pontos.
A minha dica para essa semana tem a ver com o tema, né? Tá dentro do tema do nosso programa de hoje. E junto com Michael Jackson, junto com várias... com Saddam Hussein e com mil e uma pessoas, o Hitler, ele não morreu. Para quem acha que o Hitler não morreu, que ele tá na Argentina ou foi para outro lugar, a minha indicação é o filme Ele Está de Volta. É um filme já antigo, é de 2014, é um filme alemão. E nesse filme, o Hitler, ele acorda no seu bunker lá em Berlim, em 2014. E aí eles, o personagem, o Hitler, ele sai em Berlim sendo Hitler, em 1945. Parece até mentira.
Quem faz esse filme é o rapaz do Dark, né?
É, o cara que faz o Yurich.
Ah, é?
Yurich.
É esse mesmo, né?
Pra gente ver o quanto que um absurdo tem força na política.
É excelente.
Curioso, né, gente?
E você, Edgar, o que você tem pra gente aí de dica?
Hoje eu vou dar uma indicação... que é de um jogo que chama Trial by Trolley. É um jogo de tabuleiro.
E eu tenho esse aqui.
Que é do Cyanide and Happiness, que eu acho que é assim que se pronuncia, uma tirinha que eu sou muito fã. Eu também sou muito fã da Galápagos. É, eu nunca joguei esse jogo, mas eu queria que alguém da Galápagos ouvisse eu indicando pra me mandar ele. Né? Então, eu tô indicando...
Eu te mando.
Jogando verde aí, entendeu? Que é um jogo que eu tô com muita vontade de jogar. E é isso, na verdade é um pedido. Né? Eu usei meu pedido.
Eu quero dar uma dica aí pra você, fabricante.
Eu quero muito jogar esse jogo, eu adoro jogo assim.
Muito bom. E você, Estudo, a sua dica?
Olha, eu queria indicar uma receita de ovo de hotel que eu aprendi.
Lá vem.
Ai, meu Deus.
É muito. Ovo de hotel. Sabe, ovo de hotel cremosinho. Cremosinho. É o seguinte: você precisa botar 3 ovos numa frigideira com a menor chama que você conseguir, a chama quase invisível. Aí você vai mexendo até ficar com a consistência de cremogema. Ali logo no início, pra não bobear, coloca um pouco de manteiga, sal, pimenta e vai mexendo. Você vai ver que vai ficar com uma consistência bacana. Não deixa formar gominho e tá pronto. Delícia.
Olha,
nota 10.
Vou te dizer que eu vou...
Chama os cachorros.
Vou anotar esse áudio aqui, porque...
Fica amarelinho. Pô, é maravilhoso. Leva uns 10 minutos para fazer, mas é maravilhoso.
Muito bem, então, eu já tenho o resultado. E, bom, eu não vou ficar aqui fazendo João Kleber. Para. Mas, olha só, minha gente. Tivemos um empate.
Eita.
Tivemos um empate. Esse, acho que é uma coisa inédita, porque empate triplo.
Geral.
Né? Então, de acordo com as nossas regras aqui, nós tivemos um empate triplo. Então, quem desempata é quem? É quem que desempata? Sou eu. Eu que desempato. Eu confesso que eu estou muito confuso. Porque eu achei muito boa todas as defesas de vocês todos. Mas eu vou desempatar uma coisa, assim, uma coisa que me tocou no fundo do coração. Que o vencedor de hoje vai ser o Studart.
Ah, muito obrigado.
Principalmente por toda aquela história dele ser uma criança que...
Ninguém resiste.
Sofreu, ninguém resiste. Vocês não imaginaram aquela carinha dele
criança
no elevador?
Criança doente que, tipo... é um negócio que pega, né?
Tomando um todinho, gente.
Não dá, então temos o vencedor de hoje.
Vai tomando todinho.
Rafael Studart, palmas pro Rafael.
Muito obrigado, depois
ele
eu compartilho
merece.
A foto.
Ele merece.
Sim, compartilhe.
Ele merece.
Não seja esse tipo de pessoa que vai... ofender uma criança inocente no elevador com seus amiguinhos. Fácil. Beleza? E com isso a gente termina aqui mais um Melhor dos Piores na Vox Mojo. Nos siga no Twitter e no Instagram pela @VoxMojo e compartilhe esse episódio para espalhar a palavra. Fala bem por aí da gente. A gente precisa que você continue aqui ouvindo mais episódios. A gente quer fazer mais episódios, então você vai lá, comenta, dá estrelinha no Apple Podcast, assina no player que você escuta, causa por aí e cause por nós. Se você tiver um fato absurdo sobre alguma coisa e quiser compartilhar com a gente, você pode twittar com a hashtag OMDP, né, de O Melhor dos Piores. Se a gente gostar da sua descoberta, a gente pode comentar aqui num próximo episódio, beleza? Um beijo, um abraço, um queijo, até o próximo Melhor dos Piores. Tchau, gente!
Beijo!
Tchau! Valeu.